você já fez aquela compra online e se arrependeu depois?
Já perdeu a comanda no bar e teve que pagar a multa?
Algum eletrodoméstico seu queimou após queda de energia?
Esses são só alguns dos direitos dos consumidores que você precisa saber.
E defesa do consumidor é nosso assunto de hoje. Bora chamar o Procon, Sueli?
Bora!
GovCast RJ.
Está começando mais um GovCast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e estou aqui com minha amiga Suelen Guedes. Tudo bem, Suelen?
Tudo bem, André. E se você não quer perder nenhum episódio do GovCast RJ, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho.
E seguir a gente nas redes sociais, @GovRJ.
Agora sim, a gente está com o nosso convidado de hoje, o Cássio Coelho, que é presidente do PROCON. Tudo bem, presidente?
Tudo bem, Sueli. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada a você.
Nós que agradecemos. Presidente, para a gente começar, antes de tirar dúvidas de defesa do consumidor, explica para o cidadão como que faz para chamar o PROCON. Dá para fazer tudo online?
Sim, pode ser feito online, pode ser feito presencial também. É importante entender que o Estado do Rio de Janeiro tem uma autarquia de proteção e defesa do consumidor, que é o PROCON, que faz parte do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor. O Estado, pouca gente conhece isso, mas o Estado tem um sistema de defesa e proteção ao consumidor composto do PROCON, que coordena o sistema, tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, da ALERJ. Então, esses órgãos, essas instituições fazem parte do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, que é coordenada, como eu disse, pelo PROCON. O PROCON, na maioria das vezes, é a primeira porta de entrada do consumidor. Então, todo consumidor que tem aquele sentimento do seu direito violado, ele pode procurar o PROCON. O PROCON tem a sua sede aqui no centro do Rio, na Avenida Rio Branco 25. Nós temos 4 andares nesse prédio, setor de atendimento, setor de fiscalização, setor jurídico, que está à disposição do PROCON.
Legal. Agora, presidente, nós separamos aqui algumas dúvidas dos consumidores para o senhor responder. E a gente vai começar falando de internet. Aquele plano de banda larga que você contrata, mas ele acaba não entregando o que ele propõe, deixando a desejar. Qual o procedimento, por exemplo, se a velocidade de internet for menor do que a garantida pelo plano?
Tem que verificar como é que o consumidor vai verificar isso. Tem que observar como é que ele vai encontrar ou descobrir que a internet dele não está funcionando conforme o contrato. A Anatel, ela disponibiliza um site que o consumidor pode testar para ver se a internet dele está sendo entregue conforme o contrato dele. Segundo a Anatel, a empresa é obrigada a entregar até 80%, o tolerado, 80% do máximo contratado. E se isso não foi feito, ele deve fazer uma reclamação na empresa. É importante ele registrar por e-mail, protocolo, fazer todo esse registro. E se isso continuar e não for resolvido, ele pode fazer um registro, tanto na Anatel como no PROCON, para abrir um procedimento.
Legal.
E se ele for viajar, por exemplo, ele pode suspender a conta dele da internet por um tempo?
Pode, mas ele tem que ter um ano de contrato. Se ele já tiver um ano de contrato, ele pode suspender de 30 a 120 dias. E não pode ser cobrada nenhuma taxa de adicional para voltar a ter a internet novamente.
Agora, por exemplo, caiu a internet na minha rua, fiquei um dia sem internet. Esse valor ele pode ser descontado da minha conta?
Sim, ele pode ser, inclusive na próxima conta, ele pode ser compensado. Mas é importante você comprovar isso, porque você tem que registrar isso junto à empresa, comprovar com os protocolos todos, para você pedir a compensação. Mas a lei permite isso e o consumidor tem esse direito.
Agora, presidente, no caso de uma falta de luz, se o meu eletrodoméstico queimou, eu tenho direito a ser ressarcido pela concessionária de energia?
Sim, isso é uma coisa muito comum, principalmente nos municípios. A gente observa isso, nos municípios fora do Rio. Eu não sei por um motivo técnico, e existe muita oscilação. Não sei se é questão do cabeamento, da fiação, tem muita oscilação de energia e queimam muitos equipamentos, né? E o consumidor, ele tem direito, né, a inicialmente solicitar o conserto do equipamento.
Sim.
Né? E aí ele também, se isso for feito, está resolvido. Se isso não foi feito, ele pode, ele tem que ter a prova de toda a nota fiscal do equipamento, a data que foi a ocorrência, o registro que ele fez na concessionária, para ele ter a comprovação, porque também a concessionária não vai ressarcir o consumidor sem uma documentação prévia. Então é importante o consumidor entender que ele tem que registrar tudo, não é isso? E pela resolução 1000 da ANEEL, ele tem até o prazo de 5 anos para reclamar. É um prazo longo.
É verdade. Né?
Mas a empresa, sendo comunicada, ela tem um dia útil para fazer a inspeção dos equipamentos e até 10 dias para também dar uma solução.
Legal. Agora falando de compras em geral, nós separamos algumas situações de cotidiano. Por exemplo, existe um valor mínimo para o pagamento no cartão de crédito?
Isso é uma pergunta muito comum do consumidor. Essa semana mesmo recebi uma ligação do consumidor perguntando isso, né? E, na verdade, ele não pode, o fornecedor, ele não pode exigir um valor mínimo, né? Ele não pode sair.
Se você passar 10 centavos no cartão, isso não pode.
Isso aí pode. Isso é ilegal ele cobrar um valor mínimo no cartão. Agora, o fornecedor, ele pode escolher valores diferentes por forma de pagamento. Tipo assim, olha, eu tenho esse produto, né? No cartão ele custa X, pagamento em cheque custa Y. Em dinheiro, ele tem um desconto de 10%, isso aí é um direito do fornecedor, não tem nenhuma irregularidade. Muitas vezes o consumidor acha que está errado.
Eu achava que estava errado.
Não, mas está certo, não tem problema. Agora, ele não pode limitar o valor do cartão de crédito, por exemplo.
E o estabelecimento, a gente sabe que ele é obrigado a emitir nota fiscal, né? Mas e se o vendedor se recusar?
Olha, isso aí é crime contra a ordem tributária, né? Prática de sonegação fiscal. Eu acho que cabe até mais uma denúncia à Secretaria de Fazenda, mas pode fazer o PROCON também, porque é muito importante para o consumidor ter a nota fiscal.
Sim,
né? Sempre.
Muitas vezes o consumidor, ele acha, por exemplo, que o fornecedor é obrigado a trocar o produto porque não gostou da cor, do tamanho, tudo mais. Na verdade, o fornecedor não é obrigado a trocar.
Deixa eu perguntar isso também.
Ele não é obrigado a trocar, né? Então, por isso que é importante o consumidor, antes de comprar, saber a política de troca do fornecedor.
Sim.
E seguir a política de troca.
Sim,
porque tem a política de troca. Às vezes ele recebe um cupom, olha, guarda esse cupom porque o senhor tem que apresentar na hora da troca. Aí ele vai lá sem o cupom. Se o vendedor falar, não, olha, vou trocar para você, falei com o gerente e tal, beleza. Mas se ele falar, não, vou trocar, só não tenho o cupom, você não vai ter esse direito. Então, assim, é importante guardar. E às vezes, o que eles pedem? É a nota fiscal. Como hoje tem muita nota fiscal pelo e-mail, a coisa se tornou mais fácil. Entendeu? Por mais que... Agora, é importante emitir nota fiscal, porque se não emitir nota fiscal, ele não tem como se proteger nesses casos, comprovar a compra e além de ser uma sonegação fiscal. Agora, cabe uma denúncia, tanto na Secretaria de Fazenda quanto no PROCON.
Boa. Agora, uma dúvida que eu acho que é muito recorrente entre os consumidores é a questão dos preços diferentes. Eu fui na prateleira, o preço estava um, chegou no caixa, o preço é outro. Tem alguma coisa que o consumidor possa fazer? Qual que é o preço que vale? Como é que funciona essa situação?
Nesse caso é o seguinte, você tem o direito, por uma lei estadual, a pagar pelo preço mais baixo. Né? Então, às vezes, até o preço, por isso que assim, o fornecedor, o lojista, ele tem que tomar muito cuidado no posicionamento dos preços, porque a localização do preço. Muitas vezes, não são todos, mas alguns lojistas botam o preço para dar a entender que aquele produto é um determinado preço. E, na verdade, não é.
Como se fosse um produto diferente.
Assim, ele bota um distante o preço, entendi, mas, na verdade, não é aquele. E aí faz uma confusão danada. E aí, às vezes, o consumidor tira uma foto, comprova aquilo, ele tem o direito de pagar o valor mais baixo, inclusive aquele preço que que está dando a entender
que é do produto.
Que é do produto. Entendeu?
Então, isso já aconteceu comigo uma vez no mercado.
Pois é, então assim, o consumidor assim, que está ouvindo esse podcast, ele tem que ficar ligado nisso.
Legal. É uma dica boa também, ótima tirar foto, né?
Tirar foto. Hoje em dia, você tem um canal de denúncia no Procon, por WhatsApp, que todo dia fotos, vídeos, relatos, que também é muito importante.
Com certeza. É, agora vamos falar sobre compras online. Quais são os principais cuidados antes de fazer uma compra na internet?
Primeira coisa é verificar a reputação da loja virtual, do site.
Né?
Verificar, usar a internet a seu favor, verificar junto à internet. Nós temos uma plataforma chamada consumidor.gov.br.
Legal.
E ali tem as reclamações das empresas registradas. Entendeu? Então ele pode ver ali a reputação da empresa. Se a empresa não entrega o produto, não atrasa, não atende o consumidor, não responde o consumidor, ele já está identificando ali que não é uma empresa boa para comprar. Nós temos também o Reclame Aqui, tem outras plataformas na internet, né, que facilitam a vida do consumidor.
Então, você pode repetir o site?
consumidor.gov.br.
Beleza.
É uma plataforma.
Perfeito.
Tá? Uma outra dica também é saber se o site é confiável, seguro, né, se ele dispôs, se tem no site o endereço do site, da empresa, razão social, CNPJ, o número de telefone para contato, que isso é obrigatório.
Legal.
Né?
Tem aquele cadeado também, não tem?
Tem o cadeadozinho que garante que aquele site tem um nível de segurança, uma camada de segurança. Então é muito importante comprar em site que tem esse cadeado.
Importante também, principalmente agora, época de novembro, época de Black Friday, também é importante a gente pesquisar o preço antes, né? Para não cair naquele golpe de pagar metade do dobro.
Né? O Procon já vem fazendo uma pesquisa, né? Para verificar os preços. Né? Para isso é uma maquiagem. Né, da publicidade. Eles aumentam um pouco antes para chegar na hora e falar, olha, conseguimos um desconto aqui para o consumidor, excelente. Então, na verdade, o que o Procon faz? Faz uma pesquisa de preço com antecedência, justamente para verificar se ele aumentou o preço para reduzir na Black Friday. Né? E, normalmente, a gente faz na próxima Black Friday uma fiscalização presencial nas lojas para orientar a publicidade.
Sim. Legal.
E aí, se a gente identificou lá atrás que ele aumentou para diminuir, a gente já pede para se adequar na hora, né, para poder, assim, não adianta aplicar a multa. Né, o importante é o consumidor não comprar. Então, melhor a gente pedir para adequar do que fazer a sanção, o auto de infração na hora.
Sim, com certeza. O senhor falou aqui sobre a política de troca de alguns estabelecimentos. No online também funciona dessa forma ou tem algum tipo de prazo para devolver a compra ou para desistir do produto que foi comprado? Porque, de repente, na internet a gente não sabe como que é o produto ali, indo diferente de uma loja física, né, que a gente vê o produto.
Essa parte da lei, né, do Código de Defesa do Consumidor foi muito inteligente. Eu tinha venda por catálogo, venda por telefone, agora no e-commerce, né? Que você não vê o produto. E muitas vezes você olha a foto, está achando que é uma coisa, chega na hora, pô, o negócio é pequeno, pensei que fosse grande o produto, não é bem assim. Então, por isso, quem compra na internet tem o direito de arrependimento.
Legal.
Tem 7 dias para rescindir o contrato. Devolver o produto e sem pagar o frete. Tem muita gente que fala, pô, vou ter que pagar o frete, complicado. Não precisa pagar o frete. Isso aí é um risco do negócio quem tem uma empresa virtual.
Sim.
Entendeu?
Perfeito.
Então, não viu o produto, chegou na hora, se decepcionou, pode se arrepender, sem problema não. Na loja física é diferente. O comerciante não é obrigado a trocar. Muitas vezes troca por uma questão de fidelizar o cliente, de boa política com o consumidor.
E você falou do frete. Ele tem um limite também para ser caracterizado como um frete abusivo? Às vezes tem um frete que é o preço do produto.
Não tem um limite, na verdade. Não tem um limite.
Se o frete for esse valor...
Muitas vezes eu acho o preço do frete alto. Né? O frete é baseado na distância, né? No peso, né? No tamanho do produto. mas nós não temos limite para o frete.
Sim.
Mas é importante, né, é obrigatório que o vendedor deixe isso expresso, claro, para o consumidor, o valor do frete.
Sim. E qual que é a forma de pagamento mais segura?
É, hoje nós não temos forma de pagamento segura. Verdade é essa, nós temos várias formas de pagamento, né? É, o consumidor ele tem que tomar cuidado, principalmente, a gente está sempre atualizando os golpes, tem uma cartilha dos golpes virtuais que nós publicamos no Procon, mas na verdade não tem golpe seguro hoje, falar com muita franqueza. Mas uma dica, cartão de crédito, de débito, com a tela fosca, né? Que não dá para enxergar direito, com a tela rachada, não pague dessa forma. Exija uma máquina com o visor completo. Outra dica importante, recebeu o boleto, verifique o beneficiário do boleto, confira direitinho. Aí tem o CNPJ lá, confere se o CNPJ é aquele. Tem o site da Receita Federal, joga lá qualquer dúvida, coloca lá para conferir, porque tem esses dois golpes são muito aplicados.
Dicas bem importantes.
Bem importante, né? Tem boleto que é muito parecido.
Sim.
Aí você vai ver um detalhezinho no e-mail, que o cara faz um e-mail com o nome da loja, arroba, aí você vê que é um provedor de e-mail, que não tem nada a ver com a loja.
Verificar também a... É, os sites, né, às vezes eles trocam algumas letras, então tem que ter muita atenção e conferir, realmente buscar o site original e dar uma conferência nisso.
Com certeza. É, agora, presente, mais uma dúvida bem recorrente, sobre as ligações incessantes de empresa, o consumidor ele também pode reclamar disso no Procon?
Pode sim, mas assim, a gente tem uma orientação, tem uma plataforma, Não Me Perturbe, que é uma plataforma, acho que foi criada pelo governo federal, se eu não me engano, pela Senacom, você deve cadastrar aquele número, né, para não receber mais ligações. Né? E muitas vezes as pessoas cadastram, aí diz que recebe de outro número e tal, aí vale a pena fazer uma reclamação no Procon, justamente para a gente notificar a empresa.
Legal.
Entendeu? Porque tem o telemarketing, que ele é permitido, e tem o telemarketing abusivo.
Sim.
Que é o telemarketing feito em horários, né, que não são permitidos. Né, e nós já tivemos até um processo no Procon, né, com aplicação de multa, justamente porque foi comprovado que a empresa estava praticando o telemarketing abusivo. Né. Mas tem o telemarketing permitido também. E se você não tem interesse, não quer receber essas ligações, você pode fazer esse cadastro, que eles são obrigados a
bloquear.
Que eles são obrigados a deixar de fazer essa ligação.
Entendi. Legal.
Ótimo. Muito bom isso. É um saco. Ele vem sábado de manhã.
Pois é.
Aquelas ligações.
É. Normalmente são ligações, finais de semana, à noite.
É horrível.
Elas não são permitidas. Telemarketing abusivo.
Agora falando sobre bares e restaurantes, qual o procedimento correto em caso de perda de comanda? O estabelecimento ele pode aplicar uma multa por perda de comanda?
Não. O estabelecimento não pode fazer isso, é prática abusiva, prevista no artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Né? A comanda é justamente para o consumidor ter o controle
do que ele está
consumindo. Né? Agora, a segurança sobre a questão da cobrança é responsabilidade do fornecedor. Ele tem que ter um outro meio, que aquilo ali pode se perder, pode cair no chão, né?
Pode
alguém pode pegar por engano. Então, assim, o fornecedor tem que garantir isso. Responsabilidade dele.
E se eu não for bem atendido, eu sou obrigado a pagar os 10%?
Não, de forma nenhuma. Nós temos essa prática no mundo inteiro, né? Tem alguns países que cobram 15%, cobra 20%. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especialmente, você tem alguns restaurantes, na maioria 10%, né? Mas tem outros que cobram 15%.
Eu ia perguntar se podia isso.
Cobram 18%. Então, na verdade, ele não é obrigatório. Né? Não é obrigatório. Não, a gente tem a prática de pagar.
É mais uma boa vontade mesmo.
É, boa, e assim, o consumidor já está tão acostumado que ele nem faz uma avaliação se ele foi bem atendido ou não. Ele, já acaba pagando direto, né?
Sim.
É assim, mas na verdade, ele não é, não é obrigatório.
Nem se ele for bem atendido, tá, né?
Não é.
Mal
atendido. Não é obrigatório. Tem uns consumidores que realmente não pagam.
É. Agora uma dúvida, em caso de rodízio, existe isso de taxa de desperdício?
Não, também, isso aí também é proibido, é uma prática abusiva, não existe essa, assim, a empresa, o restaurante, ele tem um sistema de rodízio, então isso faz parte do risco do negócio dele.
Sim.
Tem gente que vai comer pouco, tem gente que vai comer muito, faz parte do negócio dele, ele não pode cobrar isso, é considerado... prática abusiva, é considerado prática de tentativa de lucro excessivo por parte do fornecedor, então é uma cobrança indevida.
Ah, bem legal reforçar isso, porque é chato, né, desperdiçar comida, mas a gente, o consumidor tem que entender que ainda assim ele não precisa pagar aquele valor. Nem sair do restaurante passando mal, porque acabou comendo para não ter que pagar uma taxa de desperdício, né?
É isso. Agora, presidente, para a gente terminar, uma pergunta sobre eventos. Se uma pessoa compra um ingresso para um show, mas ele é adiado, ou então muda para um local bem mais longe, dá aquela desanimada, ele pode pedir o dinheiro de volta?
Olha, isso aí, na verdade, é uma rescisão unilateral, né? Por parte de quem está fazendo o evento.
Uhum.
Né? Então, o consumidor, ele pode aceitar um ingresso para a nova data, né? Ele pode achar que vai ter dificuldade, não é aquilo que ele queria e tal, pedir o valor de volta, ou ele pode também receber um crédito para um outro evento. Às vezes aquela empresa vai fazer outro evento, tem outros eventos agendados, e aí pode ser oferecido ao consumidor esse crédito para utilizar.
Mais uma dúvida, o consumidor ele pode escolher entre esses métodos ou o fornecedor ele vai dar qualquer um dessas opções?
Quando há rescisão unilateral por parte da empresa, né? Não foi, isso aí não, o consumidor não escolheu, foi a empresa que propôs isso. O consumidor pode escolher uma dessas três hipóteses, né?
Ah, legal.
A gente hoje está tendo, assim, com relação a eventos, muitos problemas com relação aos ingressos. Não sei se vocês estão vendo isso, né?
Sim.
O que é que acontece? Grandes shows, grandes partidas de futebol, decisões, o ingresso acaba muito rápido.
Uhum.
E aparece um de cambista.
E aparece, agora surgiu a figura do cambista virtual.
É.
Né? O cara parece que tem um sistema de robô que compra os ingressos rapidamente e o cara detém aí 30% dos ingressos. Já pensou?
Vende bem mais caro.
Já pensou um artista consagrado para conseguir comprar?
Isso aconteceu no 30%. Show da Taylor Swift.
Pois é,
né?
Assim, depois de algumas horas já tinham comprado todos os convites. Aí nós começamos a receber reclamações e verificamos que realmente uma empresa já estava vendendo esses ingressos por três vezes o preço.
Caramba.
É uma empresa hospedada em outro país.
Uhum.
Né? E aí, assim, o cambismo é considerado crime.
Sim.
Né? Muita gente não sabe disso. E a gente tem a figura, né? Que a gente vai, com a tecnologia e tudo isso vai mudando. Do direito do consumidor, as reclamações, né? Isso tudo vai mudando. Então, assim, nós descobrimos o cambismo virtual. Né? Aí eu tive com um amigo meu falando sobre isso, ele falou, contando essa história, falou, pô, cara, nunca tinha visto isso no Procon. Eu estou há 5 anos no Procon, quase, nunca tinha visto isso. Ele falou, pô, eu comprei um ingresso para um jogo de basquete, para um jogo de futebol americano nos Estados Unidos com essa empresa. A empresa está no mundo inteiro. Entendeu? Então é um processo que às vezes a gente não sabe nem como lidar, são coisas novas que acontecem. Na partida de futebol também nós tivemos muitas reclamações. É, vivemos isso no Procon lá, os ingressos acabam muito, muito rápido nas decisões e o valor aumenta muito.
Sim.
Mas assim, na verdade, o que eu tenho tentado explicar, né, principalmente para os torcedores, aí, grandes torcidas, que o Procon ele não pode tabelar preço. Né?
Uhum.
A economia do Brasil é uma economia livre,
uhum,
prevista na Constituição, E a gente não pode determinar o preço. É muito a questão da demanda. É claro que existem, em algumas situações, práticas abusivas, né, como foi aquela chuva de granizos, que foi, se não me engano, em Nova Iguaçu, que quebraram os telhados das casas.
Sim, sim.
E aí, no dia seguinte, as empresas aumentaram 200% o valor da telha.
Uhum.
Uma coisa absurda. E chovendo dentro da casa do cidadão. Aí o PROCON agiu, né, conforme o Código de Defesa do Consumidor, considerando aquilo uma prática abusiva, e essas empresas foram autuadas. Imediatamente elas voltaram ao preço normal.
Legal.
Entendeu? Entendi. No caso do combustível também, do ICMS reduziu naquele momento, justamente para conter a inflação, conter a bolsa, a cesta de alimentos básica. Né? E aí nós já deixamos claro para os postos de combustíveis que aquilo não era para o fornecedor ter um lucro exorbitante,
lucro maior, né,
em cima do esforço do Estado para reduzindo a receita. Aí, nesses casos, a gente pode entender que é um caso de prática abusiva. Nos demais casos, o PROCON não pode usar esse método, essa legislação do CDC, para poder tabelar preço ou regular preço aqui no Brasil.
Agora, para encerrar, presidente, nosso tempo está acabando, eu vou pedir para o senhor reforçar os canais de comunicação do PROCON, para o consumidor.
Sim, o PROCON, aquilo como eu falei, ele tem uma sede na Rio Branco 25, né, quarto, quinto, sexto e sétimo andar. O atendimento é no quinto andar.
Uhum.
Nós temos o PROCON online, que o consumidor pode, pelo site do PROCON, no site oficial do PROCON, acessar. Nós temos o aplicativo do PROCON, PROCON RJ.
Sim.
Ali ele pode juntar documentos, juntar vídeo, fazer o relato dele.
Presidente, vocês têm também um WhatsApp, né? Você fala pra gente o número?
Tem um WhatsApp só para denúncia. Não precisa se identificar. O número é 981045445.
Perfeito, tá na tela aí.
É importante distinguir o registro, né? Você tem um problema.
Sim.
Com uma empresa, com uma concessionária de serviço público, vai fazer um registro com o seu nome, com os seus dados, juntando a conta, vai abrir um processo em relação a isso, que pode gerar um acordo ou uma multa, né? E você tem a denúncia também.
Uhum.
A denúncia você não precisa identificar. Uhum. A denúncia vai direto para o setor de pesquisa e setor de fiscalização.
Legal.
Né? Que vai gerar uma operação, muitas vezes uma operação com a Delegacia do Consumidor, com a ANP. Então, assim, é todo esse procedimento no PROCON. O PROCON, ao final do processo administrativo, ele pode aplicar uma multa que pode chegar até 13 milhões de reais, dependendo da gravidade e do faturamento da empresa. Né? E, assim, e muitas vezes o consumidor chega para a gente: poxa, vocês estão aplicando uma multa, mas eu precisava era ser ressarcido.
Claro.
Eu falei: pois é, teve a oportunidade na audiência de conciliação, não conseguiu isso. Isso era importante para o PROCON também, nós não conseguimos, mas você pode pegar a documentação do PROCON, o processo, e instruir uma ação no judiciário. Então, é assim que funciona basicamente o PROCON.
Cássio Coelho, presidente do PROCON, muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ.
Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Nós ficamos por aqui e até semana
que vem. Até semana que vem. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e seguir GovRJ nas redes sociais. Se você prefere o podcast em áudio, estamos também no Spotify e demais plataformas. Partiu, Sueli?
É isso. Partiu, André.
Até semana que vem. Tchau.
GovCast RJ.
GovCast RJ.